Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol Nacional.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olha aí, olha aí. Ultimaço nacional.
Sérgio Dubocage.
Boa tarde, amigos e amigas da Rádio Nacional. Está entrando no ar mais um Bate-Bola Nacional. Vamos juntos ao vivo até 1h30 da tarde. Por enquanto, falamos com a Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília. Daqui a pouco, toda a rede vai estar completa conosco. Hoje é dia 27 de maio, sexta-feira, Dia Mundial dos Meios de Comunicação. A vocês todos que trabalham como nós no meio de comunicação, o abraço da Nacional, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado, nos comentários, o Jorge Ramos e o Márcio Guedes, as reportagens do Rafael Monteiro, do Maurício Costa, da Astrid Nick. A produção é do Luiz Ferreira, colocando a rádio no ar. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, o Fábio Luiz. A gerência de esportes é do Alberto Léo. Está entrando no ar o Bate-Bola Nacional.
Sérgio Dubocage.
E aqui é um programa de esporte, até dança das cadeiras. Já brincou de dança das cadeiras? Ficar rodando pra ver quem senta por último? Aqui no estúdio tá assim hoje. E ela tá me olhando de cara feia. Boa tarde, Astrid Nick, tudo bem?
Boa tarde, Boca.
Boa tarde.
Tô te olhando de cara feia,
mano. Olha, muito bem, você já pode participar do nosso programa respondendo a pesquisa do dia. Fim de semana teremos mais uma rodada do Brasileirão nas séries A e B. Quem vai brilhar mais, o Grafite ou o Nenê? Essa dupla merece estar junta na seleção? Mande a sua mensagem de texto ou de áudio pra gente. É o 21, nosso WhatsApp, 21 999 03 5329. Participe, vamos às manchetes de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Maurício Costa.
Vasco defende liderança e com desfalques tenta igualar recorde de vencibilidade do time de 77 contra o Bahia em São Januário.
Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter, @EBCEsporte. Rafael Monteiro.
Zé Ricardo dirige o Flamengo contra a Ponte Preta. E Fluminense e Botafogo fazem o primeiro clássico carioca no Brasileirão desse ano.
Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe o seu recado pra gente. facebook.com/Rádio Nacional Rio. Luiz Ferreira.
Milão recebe clássico de Madrid na final da Liga dos Campeões da Europa. Real soma 10 títulos. Atlético quer o primeiro. Jogo repete a final de 2014, vencida pelos merengues por 4-1 na prorrogação.
Foi um jogão, terminou 1-1. Mande sua crítica ou sugestão. Nosso e-mail é esporte.radios@ebc.com.br. Astrid Nick.
Brasil terá representante no pentatlo moderno masculino dos Jogos Rio 2016. Comitê Olímpico Internacional suspende 26 atletas por doping. E seleção feminina de basquete fatura o Sul-Americano.
Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Dando meu boa tarde ao comentarista que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
Boa tarde, meu amigo. Tudo bem?
Tudo bem, Bocage. Uma boa tarde a você e uma boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui no nosso Bate-Bola Nacional.
quais são as suas primeiras impressões nesse nosso bate-bola de hoje. Daqui a pouquinho o Márcio Guedes está vindo, ele está lá na TV Brasil participando do Repórter Rio, daqui a pouco ele estará conosco aqui no Bate-Bola Nacional. E o André Luiz Mendes está vindo para o Rio de Janeiro, onde transmite amanhã Vasco e Bahia direto de São Januário. Mas boa tarde, Jorge.
Boa tarde mais uma vez então a você, Bocage. Olha, antes de eu fazer o meu comentário esportivo, eu não poderia deixar de fazer aqui uma reflexão junto com todos os nossos ouvintes, nossos colegas aqui, amigos da Rádio Nacional, sobre esse caso que estarreceu aí todo mundo, esse caso dessa moça que foi violentada, estuprada por uma quantidade enorme de homens. Se fosse um só, já era terrível. Né? Imagina como foi dessa vez, né? Então eu estava querendo, até participando, querendo escrever alguma coisa, encontrei um pequeno texto que eu achei interessante e eu vou dividir com todos vocês, porque é isso mais ou menos o que eu sentia, e assino embaixo. O texto é do Rafael Dragô, que vem a ser o meu genro, né? Mas que ele escreveu tudo aquilo, né, que eu gostaria de escrever. Ele diz assim, olha, parece que alguns estudos indicam que o corpo humano tem um limite na capacidade de processar um certo número de pontos de dor simultaneamente. Seriam 12, né, se não me engano. Ou seja, a partir do 13º foco de dor, o corpo parece criar uma defesa ou simplesmente entra em um curto e não processa mais as novas dores. Sinceramente, nos últimos tempos, eu me sinto assim ao ler jornais e observar a reação das pessoas às barbáries sexuais, éticas, políticas, tanto faz. São tantos focos de dor, decepção e estarrecimento que parece não haver mais capacidade de processamento dentro de mim. Tenho certa vergonha disso, porque a anestesia me lembra covardia e egoísmo, mas também não consigo acreditar numa capacidade infinita de estarrecer-se. Acho que fui criado entendendo que estarrecimento tem a ver com eventos extraordinários. Ainda não me sinto preparado para estarrecimentos cotidianos e sistemáticos. Então, esse texto resume muito bem, né, o que eu também acho. E, né, eu queria passar esse texto para todos nós, porque parece que isso acontece. Chega uma hora que você não consegue mais processar tanta coisa, né, de ruim que acontece. Aí fica aquela convivendo com isso.
Como então, se fosse natural.
Natural. Tá? Então, só para início, desculpe, não tem nada a ver com futebol, com o nosso tema, mas eu acho que tem a ver com toda a vida de todos nós. Com relação a nossa programação de futebol, nós temos aí um campeonato, né, que começa e com algumas situações bem legais. Eu diria que depois da terceira rodada, né, o Santa Cruz aparece ali na primeira colocação com um grafite, né, um veterano se destacando como artilheiro, tem 6 gols no campeonato. Isso nos leva a fazer também uma reflexão sobre os nossos novos valores. Há algum tempo, os jogadores que mais se destacam, com raras exceções, são os jogadores veteranos, jogadores que já passaram por clubes na Europa, tiveram participação no exterior, seleção brasileira. E o Grafite é um desses jogadores. Não é um grande jogador de destaque, mas fez parte da seleção brasileira, jogou no futebol alemão e agora está no Santa Cruz fazendo aí um trabalho, né, bom e com já número de gols, talvez... até o Maurício pode me ajudar, Rafael, talvez nesse início do campeonato seja o jogador que mais fez gols nos últimos tempos, né, Maurício?
6 gols em 3 rodadas.
Desde 99, nenhum atacante havia marcado 6 gols nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão. Foi o Luizão do Corinthians.
Do Corinthians, então. Então, esse é um aspecto, né, um aspecto que também faz parte desse registro, né, com o Santa Cruz vindo de campanhas anteriores até chegar a essa primeira divisão. Se vai chegar lá, a gente não sabe. Mas é interessante que há um grande equilíbrio no Campeonato Brasileiro, o que pode torná-lo, até certo ponto, bem emocionante.
Muito bem, aí está então a primeira participação do Jorge Ramos. Sabe que o meu roteiro sumiu. Mas tá aqui, eu vou localizá-lo mais uma vez. Mas de qualquer forma, a gente segue em frente, 12:40.
Momento Estádio.
Felipe Nascimento vai quebrar um jejum. Depois de 12 anos, o Brasil volta a ter um representante masculino no pentatlo moderno na Olimpíada. Quem traz esta boa notícia é ela. Boa tarde mais uma vez, Astrid Nick.
Astrid Nick.
tarde, Bocage. Pois é, Fernando Nascimento será o
brasileiro... Eu falei Felipe?
Falou.
É, Fernando, é verdade.
Será?
E deixa, vamos esclarecer aqui uma coisa. Quando eu brinquei com a Astrid no início, é porque eles estavam no Senta e Levanta, Senta e Levanta, o Astrid e o nosso espião aqui.
Boa tarde, Bocage.
Boa tarde. Chegaram a um acordo, encontraram as cadeiras...
Não, a gente estava tentando facilitar, porque a gente sabe que o Márcio gosta de sentar aqui.
Ah, é verdade. Deixaram
e
a
aí deixamos em vazia a cadeira que o Márcio vai chegar. Ele vai chegar, sair
muito
de um estúdio e entrar em outro.
É.
Exatamente. Bom, o Fernando Nascimento será o brasileiro que representará o Brasil no pentatlo moderno nas Olimpíadas após 12 horas de ausência na competição. 12 anos.
Anos.
De ausência na competição. Fernando Nascimento é o melhor brasileiro no ranking mundial, é o 48º, não podendo mais ser ultrapassado por seus compatriotas. O Brasil tem direito a uma vaga por ser o país sede. Yanni Marques, medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres 2012, já confirmada nas Olimpíadas, garantiu vaga na decisão do Mundial de Pentatlo Moderno, que está acontecendo em Moscou, na Rússia. Ela foi a 14ª colocada com 1.057 pontos, confirmando uma das 36 vagas para a final da competição. Entre os homens, 3 atletas do país participaram da qualificatória, mas não atingiram a marca necessária. Uma relação com 23 atletas,
pois
Bocage.
Pois é, 23 atletas suspensos por doping, né?
Exatamente. Eles testaram positivo para substâncias proibidas em reanálises de amostras feitas recentemente. E foi divulgada pelo Comitê Olímpico Internacional. Esses atletas disputaram os Jogos Olímpicos de Londres 2012. E outros testes, ou seja, ainda vem mais gente por aí, Bocage, estão em andamento. Novos casos podem surgir. Segundo o comunicado emitido, que foi na sexta agora, 256 amostras das Olimpíadas
sexta
de Londres...
Agora é hoje.
Hein?
Sexta agora é hoje.
É, exatamente. É que eu já tô com a cabeça já, né? E foram reanalisadas em uma ação conjunta do COI e da Agência Mundial de Antidoping. Os 23 atletas flagrados teriam representado 6 países diferentes em 5 modalidades na última edição dos Jogos.
É, já foram pegos e podem ficar, e vão ficar fora aí dos Jogos Rio 2016.
Agora vem mais cerca de 220 tantos.
E não
aí.
Sabemos se temos brasileiros aí.
Não,
né?
Sabemos.
Falando de basquete, a gente vai falar do NBB, mas primeiro do basquete feminino. Brasil campeão de novo?
Exatamente. O Brasil conquistou pela 26ª vez o campeonato, o título de campeão do Sul-Americano, ao vencer a seleção da Venezuela pelo placar de 94 a 75. O detalhe aí é que no último quarto a Venezuela correu, disparou para diminuir a diferença no número de cestas, para não dizer que levou uma outra ação igual o Brasil deu no Paraguai. E o jogo foi ontem, Barquisimeto, na Venezuela. E esse foi o 16º consecutivo da seleção brasileira feminina de basquete no Sul-Americano da modalidade.
Então as meninas estão de parabéns, 16 títulos consecutivos, é isso?
26 no total.
É, isso é muito legal, o basquete feminino. Deixa eu ver, 16 vezes seguidas é hexadecacampeão.
Exatamente.
Hexadecacampeão. Imagina a torcida gritando no...
Hexadeca?
Hexadeca, hexadeca.
Não dá pra gritar.
E depois o 17 é o heptadeca. O Brasil vai pro heptadeca.
Agora, 26 vezes já conquistando o título, seria o endecacampeão ou unodecacampeão.
É, muita coisa, né? Mas, Astrid, e o basquete NBB?
Com grandes dificuldades, meu caro Bocage, na Arena Carioca 2, o Flamengo perdeu o segundo jogo para o Bauru por 85 a 80, empatando a série de 5 jogos em 1-1. Problemas foram anotados na iluminação, ruim, placar ruim, lanche fora da arena, ou seja, nada prestou. E o outro detalhe, nos Jogos Olímpicos, a Arena Carioca 1 vai ser a sede do basquete. Só que a arena está sendo preparada para receber a Liga Mundial e o Grand Prix de vôlei. Olha que confusão, rapaz, eles conseguiram arrumar. Com isso, restou o Flamengo a opção que confundiu até o prefeito. Ele, sabendo que a Arena 1 vai ser do basquete, ele tuitou dizendo que estava lotada a Arena 1 e não era. Arena 2.
É, ele se misturou nisso aí.
Confuso. Bom, o próximo encontro entre Flamengo e Bauru acontece amanhã, também na Arena Carioca 2, gente. É 2. Nas Olimpíadas, o basquete vai ser na 1, mas agora é na 2. Eu não entendo a confusão desses homens. O encontro também é às 14h10, Bocardi.
Muito bem, 26 vezes. Hexa e Cosa campeão. Essa eu não sabia. E Cosa, 20 vezes. Se alguém for campeão 20 vezes, é Icosa campeão.
Exatamente.
E o 26 é Hexa Icosa campeão.
Nunca ouvi falar em Icosa.
É, né? Também não. Enfim, e para encerrar, arremesso de peso, Astrid.
Pois é, o Darlan tentou e conseguiu. Conseguiu um índice olímpico do arremesso de peso na última quarta-feira, além da medalha de prata no Challenger de Dakar, no Senegal. Darlan Romani é o recordista brasileiro no arremesso de peso com 20 metros e 90 centímetros. Ele não havia conseguido índice aqui no Engenhão, mas há duas semanas atrás. Lá ele marcou 19 metros e 67 centímetros e conquistou a medalha de ouro.
Muito bem, parabéns para ele então. Rafael Monteiro, já que você deu boa tarde, um time que conquista 30 títulos seguidos, você que é o espião, como se chama? Gostei dessa brincadeira aqui.
Se chama muito campeão.
Gostei. Né?
É o Triaconta campeão. É, também pode ser vencedor.
Cada nome eu ando consultando essa lista.
Como é que chama? Triaconta campeão.
Triaconta?
É.
Essa lista é cultura. Vai até 100 vezes campeão.
Que se chama hecta campeão. Agora, hectare,
né? Hectare. Eu estava lembrando desse, o brasileiro que conquistou o índice para a Olimpíada, ele arremessou 20 metros, né?
Isso.
E eu, uma vez, fui tentar arremessar o peso.
Ah, né? Rapaz.
Você sabe que eu arremessei, acho que foi 11 metros. 11, não chega.
Não é força.
E isso eu tinha, né, tem muitos anos, hoje eu devo arremessar 5 metros.
Porque não é força. Uma vez eu vi uma reportagem sobre isso.
Explosão, né?
Explosão muscular, mas e posicionamento e tudo.
Ah, sim,
pegaram um operário que fica jogando tijolo, saco de cimento de 50 quilos.
Eu vi essa
que
matéria.
Não é fácil pegar um saco de cimento e jogar para cima de um caminhão. O saco de cimento pesa muito mais do que o martelo.
Exatamente.
E o rapaz foi lá e fez isso, arremessou 10 metros.
Não conseguiu também.
E o outro com um peso muito...
Maior,
né? Conseguiu uma distância maior porque... Não, era o mesmo peso. O saco de 50 metros ele joga. Mas aquele peso pequenininho ele não consegue jogar. Então é todo treinamento, enfim. Mas, para encerrar o nosso momento estádio, quem é o grande nome do basquete brasileiro que completaria um ano de vida nessa sexta-feira? Mais um ano, né? Quem conta é o Eurico Tavares.
A caminho dos jogos.
Um dos maiores atletas da época de ouro do basquetebol brasileiro foi Edson Bispo dos Santos, que, se estivesse vivo, completaria hoje 81 anos de idade. Edson era carioca e foi campeão mundial em 59 no Chile. Ele participou de 3 edições dos Jogos Olímpicos, em Melbourne, 56, em Roma, 1960, quando ganhou a primeira medalha de bronze, e em Tóquio, 64, quando voltou a ganhar uma medalha de bronze. Edson Bispo, que chegou a ser técnico da seleção brasileira, faleceu há 5 anos em São Paulo. Faltam 70 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 103 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Sérgio Tubocage.
Meio-dia e 49.
Até nós iremos.
E o Grêmio ontem precisou andar muito mesmo. 3 lesões no primeiro tempo, mas atropelou o Atlético Mineiro 3-0 ontem na Arena Independência, fechando a terceira rodada do Brasileirão. Ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, agasalhado Maurício. Tá frio no Rio de Janeiro, né?
Tá frio aqui no Rio, principalmente na Lapa. Boa tarde, Bocardi. Boa tarde também ao Jorge e todos os ouvintes do Bate-Bola. Eu vi esse jogo ontem. Deu nada certo pro Atlético Mineiro, a verdade é essa. Jogou muito mal o Galo, muito mal mesmo.
Também tava todo quebrado.
Muito desfalcado, não sei, desfalques. Lucas Prato não jogou, um monte de gente não jogou.
Foi pela Copa América? Esses desfalques? Alguns
sim, outros não. Alguns sim, outros não.
É um absurdo. É. Os times investem uma grana e aí levam os jogadores pra competição e a CBF não para o campeonato, mas...
E aí o Galo até que contou com a torcida foi dessa vez na Independência, mas o Grêmio, utilizando contra-ataques mortais, conseguiu fazer 3-0, gols de Marcelo Oliveira e 2 de Luan, aliás, o terceiro gol do Luan uma pintura. Realmente um belo gol, Luan. Muita gente perguntando por que, que o Luan não está na seleção, o atacante do Grêmio também. Muita gente se questionando sobre essa ausência do Luan. Ele que provavelmente vai estar na seleção olímpica, né, para os Jogos Olímpicos de Rio 2016. O Roger ontem estava fazendo um ano à frente do Grêmio como técnico. Chegou a cambalear no Campeonato Gaúcho, com a eliminação também na Libertadores, mas continuou, a diretoria manteve o Roger, e ele fala sobre esse ano como técnico do Grêmio e também sobre a vitória de ontem por 3-0 contra o Atlético Mineiro.
Uma noite especial pela vitória. Um ano à frente do clube é um momento de satisfação, mas para mim o importante foi a vitória fora de casa, que nós construímos ela muito bem e nos deu a possibilidade de, nesse momento, estar no bloco da frente da competição. Nós, desde o primeiro jogo contra o Corinthians, já viemos resgatando o nosso jogo. Eu acho que hoje foi um jogo bem afirmativo, que nos dá a condição de vislumbrar algo bom pra gente lá na frente.
E o time do Grêmio ontem, no segundo tempo, só não fez mais, só não ganhou de 4, 5, 6 do Atlético Mineiro, porque tirou o pé e também esbarrou no próprio preciosismo. O time do Grêmio chegava na frente da área do Atlético Mineiro e ficava dando toquinho pra lá, queria fazer golaço, senão teria dado mais. Inclusive a torcida do Grêmio já tava gritando olé desde 25 minutos do segundo tempo, já gritava olé no jogo ontem lá no Independência. E é o terceiro jogo do Grêmio sem sofrer gols. Enfrentou o Corinthians na primeira rodada, fora, pegou o Flamengo em casa e agora venceu o Atlético Mineiro fora. Três jogos difíceis e sem sofrer gols. O Roger fala sobre essa defesa do tricolor.
Uma equipe tem que buscar sempre o equilíbrio, né? O ideal é sempre sofrer menos gols do que tomar. Iniciar com três jogos arrancando sem sofrer gols e conseguindo mais do que o placar, criar as oportunidades que aumentam a possibilidade de você vencer, para mim é o mais importante. Arrancar bem o brasileiro é sempre bom, né? Não deixar escapar pontos importantes nesse momento. A gente sabia que, pelas ausências que o time do Atlético tinha hoje no jogo, talvez essa fosse o mais importante momento de conseguir vencê-los aqui dentro da sua casa, né? Porque fazendo um jogo justo, contando e explorando os espaços que iam aparecer, a gente ia ter a capacidade de fazer gols, e a gente conseguiu.
É isso mesmo. A gente poderia livrar no jogo de ontem o Rafael Carioca, que talvez tenha sido o melhor jogador do Atlético Mineiro, mas o time do Galo realmente foi muito mal. Ed Carlos, muito vaiado, tocava na bola, era vaiado o segundo tempo inteiro. Aí no final, alguns torcedores ficaram com pena, a metade do estádio começou a aplaudir, a outra metade vaiar. Mas no geral, o time do Galo foi inteiramente vaiado. E ontem teve o Marcelo Oliveira no Atlético Mineiro, e a torcida do Galo levou o cartazes, o bom retorno, Marcelo Oliveira, técnico do Galo. Mas não começou bem, não. 3-0 Grêmio, vice-líder do Campeonato Brasileiro e ainda invicto, sem sofrer gols, Bocage.
Bom, que jogo foi esse, né, Jorge? O Grêmio teve 3 desfalques por contusão no primeiro tempo.
Esse é o detalhe, né? Que o Grêmio com 3 contusões, mesmo assim, foi muito fácil, né, vencer o Atlético Mineiro. O Maurício destacou aí todo esse processo que passa o Atlético. O Atlético era considerado até alguns dias atrás o melhor time brasileiro, né? A gente falava nisso aqui. E depois da eliminação, com também desfalques por vários motivos, está numa situação aí de reformulação total. A chegada do Marcelo é uma chegada aí que visa justamente a dar novamente esse equilíbrio à equipe do Atlético, que não pode perder no Independência por 3-0, assim, com essa facilidade, né?
Pois então, quem está conosco aqui, que defendia o Atlético como um dos melhores times do país, ele acaba de chegar da TV Brasil, no nosso estúdio. Boa tarde, Márcio. O que houve com o Atlético ontem,
hein? Olha, tem um galo cantando aí, né? Ainda bem que não é cavalo paraguaio, né?
Não, pois é.
Olha, foi um jogo muito bom. É previsível que o Atlético Mineiro teria dificuldade pelos 8 ou 9 desfalques que tinha, embora o elenco seja variado, o time que estava em campo ontem não era para levar 3-0 no Horto. Vamos combinar isso. O Grêmio teve uma atuação brilhante, especialmente no primeiro tempo. E no segundo, se não houvesse tanta firula, tanta administração de jogo, podia chegar a 4 ou 5 com facilidade, né?
E eu destaco a atuação do lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Foi absoluto na lateral esquerda, não perdeu uma jogada. lado direito do o Marcos Rocha, totalmente atrasado em todas as jogadas, o Grêmio sempre atacando pela esquerda.
E o Luan também com uma boa atuação, jogador de bom nível. Tinha
um golaço, né? Eu não vi.
Foi.
O
terceiro gol foi muito bonito.
O contra-ataque do Grêmio era mortal. Então, esse campeonato não tem favoritos, tá nivelado, mais para baixo que para cima, mas pode ser emocionante, porque temos vários candidatos. E agora, nessa rodada, tivemos 29 gols, 2,9 por jogo, que é interessante.
É, só confirmando, ontem a gente estava no ar quando o Corinthians venceu a Ponte por 3-0, à tarde o Internacional venceu o Sport por 1-0 e à noite o jogo é Atlético Mineiro 0, Grêmio 3, meio-dia e 55. Amanhã é dia de decisão. Real e Atlético de Madrid fazem a grande final da Liga dos Campeões da Europa no San Siro, lá em Milão. As notícias desse confronto com o Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz. Tudo bem?
Tudo bem, Bocage. Boa tarde para você, os amigos do Bate-Bola Nacional. Um confronto mais esperado do ano até agora. Reedição da final de 2014, Liga dos Campeões de 2013-2014, quando o Real Madrid aplicou 4-1 no Atlético de Madrid. O jogo foi realizado lá no Estádio da Luz. Ontem a gente trouxe a participação...
Foi 4-1, mas terminou 1-1.
Terminou 1-1 com o gol do Sérgio Ramos aos 47 minutos do segundo tempo. Essa cabeçada, inclusive o Facebook, a página do Real Madrid no Facebook, compartilhava direto a foto dessa cabeçada do Sérgio Ramos. Você se lembra desse momento? Então, ontem a gente trouxe a palavra do Marcelo aqui no Bate-Bola Nacional. Hoje nós vamos trazer a palavra do Diego Godin. Ele que fala do técnico Simeone e de como ele transformou o time do Atlético de Madrid.
Ele ha transformado el equipo desde el día que llegó, pero como decían unas preguntas antes, que siempre estamos reinventándonos como equipo y bueno, intentar sacarle jugo a lo que él tiene como jugadores en el plantel y trabajar bajo las órdenes del Cholo. Yo en mi carrera es de las mejores cosas que me ha pasado, porque he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo desde lo futbolístico y desde lo grupal.
Tá aí o Diego Godin falando que aprendeu muito com o técnico Diego Simeone desde que ele chegou. As equipes são praticamente definidas. Real Madrid deve entrar em campo com Navas, Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos e Marcelo, Casimiro, Toni Kroos e Modric, Gareth Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. O Atlético também praticamente razoável, definido, com Oblak no gol, Juanfran, Godin, Jiménez e Felipe Luiz, Gabi, Fernandes, Coque e o Saúl Níguez, e no ataque, Fernando Torres e Griezmann. Outra notícia do futebol internacional, para os portugueses, José Mourinho é o novo técnico do Manchester United, assinou contrato de 3 anos, vai ficar até junho de 2019 no clube e vai encontrar na Premier League um velho rival, o Pep Guardiola, que vai ser o técnico do Manchester City.
E o Ibrahimovic deve ir para lá. 30 segundos, Márcio Guedes, para essa final.
O que você falou aí agora há pouco?
O Ibrahimovic deve ir para o...
Não, antes.
Bom ataque. Benzema, bem...
Você falou igual do Flamengo? Falou isso?
Não, o Flamengo só tem 2.
Ah, é?
Tá bom. Mas então, Real Madrid 90, Atlético de Madrid 88. No espanhol foi pau a pau, né, Jorge?
Não, pau a pau. Ontem eu vi uma entrevista do Simeone e ele falava que hoje a equipe é muito mais madura. E esse jogo vai ser muito... Já foi complicado na primeira decisão.
Vai ser difícil.
Eu acho que vai ser um jogo muito encardido, difícil.
Qual é o seu palpite, João?
Atlético de Madrid.
Eu também.
Então vamos aguardar. Segunda-feira a gente cobra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais Bate-Bola Nacional.
De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa.
Bolão Caixa, não fique de fora. Loterias da Caixa, acredite, aposte.
Amigos, lembra quando eu me apaixonei pela Ritinha na escola? Vocês estavam ao meu lado. E quando eu ganhei o campeonato de skate, lá estavam vocês.
Claro que sim.
E quando eu me casei, não foi diferente. Ou seja, sem vocês, esse Bolão Caixa não teria graça.
Quem tem amigos tem sorte. O Bolão Caixa é 100% seguro e cada participante ganha um comprovante. Reúna os sortudos e aposte. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Bolão Caixa, não fique de fora. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Sérgio Tubocage.
Uma da tarde em ponto, é a segunda parte do Bate-Bola Nacional ao vivo na Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília. Sejam muito bem-vindas, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado Jorge Ramos e o Márcio Guedes, o Rafael Monteiro, Maurício Costa e a Astrid Nick na reportagem, a produção do Luiz Ferreira. No áudio, Rafael Espíndola e o Fábio Luiz na Central Técnica. E você pode participar da nossa pesquisa de hoje, que é a seguinte. Fim de semana, teremos mais uma rodada do Brasileirão nas séries A e B. Quem vai brilhar mais, o Grafite ou o Nenê? Essa dupla merece estar junta na seleção? Mande a sua mensagem de texto ou de áudio pra gente no WhatsApp 21 999 03 5329. Márcio Guedes, quem vai brilhar mais esse fim de semana, o Grafite ou o Nenê?
Para agradar meu amigo Maurício, vou dizer que é o Nenê.
Mas pro seu coração?
Não, meu coração, eu tenho muita simpatia pelo Santa Cruz. Eu e o Jorge Ramos temos grande simpatia pelo Santa Cruz. E o Grafite é um bom atacante, usa bem a força, né? Ele ganha jogadas na área importante, sabe fazer gol. O Nenê é outro jogador, característica completamente diferente, embora seja a alma do Vasco, né? Uhum. Jogador que arma as melhores jogadas. Então, acho que os dois vão brilhar esse fim de semana.
Os dois vão brilhar.
Faço essa previsão aqui.
E os dois na seleção? Já que seleção é momento.
Não. Acho que... Aí eu vou discordar do meu amigo Maurício. Eu acho que não é mais hora de Nenê na seleção. Nem hora do Grafite mais na seleção.
Jorge Ramos.
Nem do Kaká.
A gente vai falar de seleção daqui a pouquinho. Não puxa, não. Não me estraga o roteiro, não, Maurício.
Olha só. A princípio, o pensamento é esse. Ah, não tem vaga na seleção. Mas se você olhar os critérios de convocação do Dunga, por exemplo, o Ricardo Oliveira, que é um atacante que hoje, agora, não foi dessa vez, se você imaginar que o Grafite podia ocupar o lugar do Ricardo Oliveira. Os jogadores de meio de campo, que jogam ali do meio para frente, que fazem a seleção, não são, assim, tão melhores do que o Nenê. Então, eu acho que eu não me incomodaria, não, se o Nenê fosse convocado.
Vamos, sem discordar do que você está falando, se a gente usar esse critério que você falou, não convocaríamos 300 jogadores.
Não, no mesmo nível aí. Mas é o que eu acho. Você tem razão. É. Mas por isso mesmo é que eu não...
Não seria absurdo.
Absurdo.
É verdade.
Muito bem, então. E você acha o quê? Mande a sua mensagem pra gente. 1:03.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Ainda em crise e em busca de um novo treinador, o Flamengo pega a Ponte Preta domingo no Moisés Lucarelli, com transmissão da Rádio Nacional. De técnico novo, quem traz as últimas do mais querido é o nosso espião,
Rafael Monteiro.
Boa tarde mais uma vez, Rafa.
Mais uma vez, boa tarde, Bocage, os amigos ligados neste Bate-Bola Nacional. E com a decisão do técnico Muricy Ramalho de se afastar por tempo indeterminado do futebol, o Flamengo anunciou a efetivação do técnico da base, campeão da Copinha, Zé Ricardo, pelo menos de forma provisória. Desta forma, como Jaime é o auxiliar permanente do clube, ele retorna à função. Zé Ricardo já teve proposta de treinar a seleção brasileira sub-15 em 2015 e negou para treinar o Flamengo sub-20, time da base rubro-negra. Porém, o nome mais forte para assumir o clube é de Abel Braga. Outro nome também ventilado no clube foi o do Diego Aguirre, que treinou o Atlético Mineiro e também o Internacional de Porto Alegre. Quem falou sobre essa chegada
é
do possível treinador?
O Diego Aguirre. Já pintou aqui o WhatsApp reclamando. Ah, pode seguir. Só.
Carlos Paz.
Isso.
É sempre ele, né? Seu grupozinho. Beleza, então. Quem falou sobre essa questão do novo treinador foi o vice-presidente de futebol, Flávio Godinho. Ele confirmou o interesse no Abel Braga, mas não fechou ainda com o próprio treinador, e diz que outras opções também estão na pauta rubro-negra.
Não tem prazo para anunciar o novo treinador. Evidente que a gente está muito atento ao momento que está se vivendo. O Abel Braga, evidentemente, que é um nome muito prestigiado, é um técnico de renome, mas pode ser que a gente também cogite alguma outra alternativa. Então, eu acho que nesse segundo, o importante é a gente dar força para o Zé Ricardo, para o jogo de domingo, e focar o jogo de domingo. E aí a diretoria vai trabalhar em paralelo para que essa busca por um outro treinador não influencie o trabalho aqui no CT e a performance do time em campo.
O primeiro compromisso do Zé Ricardo é contra a Ponte Preta no próximo domingo, sim.
Você pode explicar por que escolheram o Zé Ricardo e não continuar com o Jaime?
É, com o, a gente estava até conversando isso ontem na redação, eu e o Bocage. Porque o cargo do Jaime de Almeida é o quê? É como auxiliar permanente. É, então ele pegaria, ele pegou, efetivou o Zé Ricardo, que era da Sub-20, foi pro profissional e manteve o próprio Jaime de Almeida na mesma função.
Na função. Tudo bem, você falou uma coisa, mas eu acho que foi preterido o Jaime. Eu acho que o Jaime tá sem força na Gávea. Porque
ou,
senão...
Eu acho que ele... Assim,
não, teve bons opinião. Resultados também.
Vou dar a minha opinião. Ou eles... Porque, inclusive, a notícia de agora é que o Zé Ricardo pode ser efetivado no comando do Flamengo. Né? Então seria um investimento no jogador que está trabalhando na base e que conhece... Treinador. E conhece os dois zagueiros, conhece o Jorge, conhece o Felipe Vizeu. Então seria um jogador que juntaria com esse time.
Isso, então tá focando que o Flamengo vai investir nos garotos da base, vai fazer um time novo, mas também é um perigo para um brasileiro desse, de repente, se jogar nas costas dos garotos, a responsabilidade para o Flamengo fazer uma bela campanha, uma boa campanha, campanha à altura do Flamengo é meio perigoso.
É porque o Abel só pode assumir em julho. É
que tô reclamando aí. É.
O Abel só pode assumir em 1º de julho, até lá...
É, na verdade é um risco, né? Agora esse risco deve estar sendo calculado pelos dirigentes do Flamengo. A verdade é que o Muricy não deu certo no Flamengo. Não. E agora, aliado a esse problema de saúde que ele tem, o Flamengo tem que mudar. Trazer o Abel é um investimento relativamente grande. Então, vamos, como tem esse período que o Bocage falou, até junho ou julho, né?
Ele só pode assumir depois de junho.
Pois é, aí vai que, né, esse rapaz que está assumindo faz um trabalho razoável, né, e começa a dar um jeito no Flamengo.
Aconteceu isso com o Jaime também na Copa do Brasil de 2013. Ele entrou como interino, e ele empatou as duas primeiras partidas. Ele ficou de tomar uma goleada do Botafogo. O Botafogo estava arrebentando, empatou com o Botafogo, desclassificou o Botafogo por um placar de 4-0 na Copa do Brasil e foi campeão.
O Flamengo tem que abrir o olho para não ficar depois, no final do campeonato, aí concorrendo com os cavalos paraguaios, né?
Sem dúvida.
O Flamengo tem que disputar título, não é verdade?
Claro. Mais alguma informação, Rafa?
Vamos lá. Nas quatro linhas, a gente está falando sobre o técnico do Flamengo, possível técnico do Flamengo como reforço, vamos dizer assim. Nas quatro linhas, o Flamengo também busca reforços e também para o ataque. Hernani Brocador é um dos nomes cotados no Flamengo, assim como o Grafite, que é artilheiro da competição. O Grafite foi sondado, enquanto o Hernani já existe uma negociação em curso com o próprio Bahia. Só para a gente finalizar o noticiário do Flamengo, a notícia lamentável é que o zagueiro César Martins teve o vidro do carro quebrado por torcedores do Flamengo na saída de um supermercado, o Bocage.
Pois é, cercaram o carro dele com a família, torcedores, óbvio que parece, e, enfim...
Que tempos, né?
Pois é.
Aquilo no início, que a gente tem tanta coisa para a gente se estarrecer, né? E esse mais um, né? O rapaz com a família, ele nem jogando tá, né?
Ele tá voltando agora. Por causa da...
Pela lesão do Juan.
E o Wallace também saiu e tal.
Ele foi chamado à expressa, enfim, erro de planejamento. Mas já que a gente tem que falar de coisa boa, 1h08, no dia 27 de maio de 2001, o Flamengo conquistou mais um tricampeonato para a sua história, naquele golaço de falta do sérvio Petkovic. A gente vai ouvir agora a narração do locutor que é a voz do futebol na Rádio Nacional.
Carlos Baches.
Tira Alexandre Torres, a bola levanta, sobe, vem pra Maurinho, toca a bola no corredor direito pra Roma, mais atrás agora pra Leandro Ávila, pediu Rocha do outro lado, Leandro Ávila vai fazer a jogada sozinho, com Edilson, Capetinho tentou domínio, botou na frente pra Jorginho, mas já viu uma falta anterior porque não ganhou vantagem o Flamengo, ele marca a falta e é frontal. Pet vai pra bola, Silvério.
É aqui na intermediária, um pouco distante, mas de qualquer forma, o Pet é um cobrador de muita categoria.
E é o Pet que vai pra cobrança, o Rocha foi lá, falou alguma coisa com ele, o próprio Cássio tá no lance também, e o Pet vai pra cobrança, tá lá contando lá o Cássio alguma coisa, lá vai o Jorginho também, o próprio Roma, o bate-papo é bom ali, o Pet vai pra cobrança. Atenção galera do Mengão em todo o Brasil, prepare esse coração bate forte, o Elton tá no gol, tá segurando a figuinha do torcedor do Vasco, lá vem o Pet, contou e mandou a bola pra área, lá dentro, gol do Flamengo, mete, dá número 10, botou Um golaço do Pet! Um golaço do Flamengo! Pode ser o gol do Tri! Pode ser o gol do Tri! Pet da número 10! Botou de perna direita no ângulo esquerdo do Elton! Era um decorrido! 43! O gringo Pet bota o terceiro do Flamengo! Flamengo 3, Vasco 1! Vassoura! Vassoura, Pet! Esse é o Pet, esse é o Pet, é o gringo, esse é o da número 10 do Flamengo, carimba, Pet assina! Uma vez
Flamengo... Muito bem, Rafael Monteiro, lembra desse gol, Rafael?
Lembro onde eu estava, estava na casa da minha madrinha assistindo o jogo com alguns amigos, quando o Flamengo fez o gol, quebrei a lâmpada, estava no quarto dela, então foi uma alegria danada, explosão, foi uma explosão. Foi...
Maurício Costa, lembra do gol?
Eu não vi o jogo, eu tava em Recife, eu morava em Recife nessa época e não estava, tava na Praia de Boa Viagem, só fiquei sabendo à tarde quando cheguei em casa.
Melhor, né?
É, tranquilo.
Me engana que eu
tinha sido campeão da Mercosul, ele já morei lá em Boa Viagem. Brasileiro, Rio, São Paulo.
Sabe quem fez a operação naquele dia aqui na mesa? Índio Xavier, que está no estúdio. Índio Xavier, por favor, participa aqui com a gente.
Tanto tempo, né? Agora os tempos mudaram, né?
Boa tarde, prazer.
Boa tarde.
Como foi a emoção de ver, de ouvir a narração do Borges?
Foi ótima, eu já tava comemorando na mesa já.
Do gol, né?
Mas o Pet foi lá e estragou.
Ah, pensei que você tava comemorando o gol do Flamengo.
O título do Vasco.
Comemorando o título.
Mas mesmo assim, meteu a vinheta do Pet, festejou, que vale a transmissão.
Mas esse é o profissional.
Ô, Márcio.
Claro.
Bons tempos, né? Pena que agora a situação é completamente diferente, né?
É verdade, mas vale recordar e viver, né? É verdade, naquela época os dois times estavam na Série A, agora um tá na A e o outro tá na B.
E um ganha e o outro só perde.
1 hora e 12 minutos.
9 jogos sem vencer.
Vamos lá, amanhã é dia de Série B na Nacional e na TV Brasil. Vasco enfrenta o Bahia em São Januário com transmissão de ambas as emissoras da EBC. As últimas do Trembala, Maurício Costa.
Depois do noticiário do Freguês, vamos falar do Vasco da Gama, que joga amanhã contra o Bahia em São Januário. Uma invencibilidade de 30 jogos e se não perder amanhã para o Bahia, chega a 31 e iguala a marca de 1977 em jogos oficiais. São 30 jogos, em 42 jogos só perdeu uma partida e foi para o Fluminense, inclusive ano passado 1-0. Gol do Gerson. O Vasco tem alguns desfalques, como o Diguinho. Diguinho, ele chegou a ser levado para a delegacia depois do jogo contra o Vila Nova. Foi acusado de ter dado um soco em um dos policiais. Portanto, foi expulso e não joga amanhã contra o Bahia.
Como é que ficou essa história? Foi liberado.
Foi liberado e vai ser julgado, vai ter uma investigação.
Esse Diguinho vive se envolvendo em confusões, né?
É, o Diguinho, na época que eu cobria Botafogo no Jornal dos Esportes, ele jogava no Botafogo. Ele é um cara muito educado, tranquilo, só que às vezes comete alguns deslizes, né? Eu acho que todo ser humano
teve
faz isso.
Teve um Ipanema que envolveu até um assassinato de uma pessoa lá, né? Na época. Uma briga de bar.
O Diguinho, ele às vezes, mas ele, no geral, é um ser humano educado, um cara de bem, o Diguinho. Mas
eu
às vezes.
Ali, dá um soco acolá, mas é um cara de bem, de boa. Né?
Acontece, né?
Claro que acontece.
Acontece. Quem nunca brigou na vida, né?
Claro, pô.
Pois é. O Diguinho não joga.
O Diguinho, só lembrando, ele foi agredido dentro do Fluminense. Uma vez ele tava doente, com hepatite, alguma coisa assim, e um torcedor. Foi em cima dele a segurança do Fluminense que evitou um mal maior. Foi. Ele estava debilitado.
O nosso cabeça aqui era hepatite, não sei o quê, né?
Foi, pois é.
Tuberculose?
É, enfim, mas foi algo desse tipo.
Bom, o Diguinho não joga, o Madison também não joga, provavelmente não joga machucado, o Andrezinho também não, e o Martin Silva que está na seleção uruguaia. Aliás, amanhã Vasco Bahia, há uma campanha hoje dentro do Vasco da Gama para lotar São Januário, além, lógico, já das promoções do sócio-torcedor. E o Martin Silva, que na semana passada pediu para jogar os jogos do Vasco da Gama, pediu inclusive para não se apresentar à seleção uruguaia, mandou um recado para a torcida vascaína. Vamos ouvir.
Alô, galera vascaína, aqui desde Uruguai, queria mandar um abraço grande e convidar vocês para ir para São Januário próximo sábado no jogo contra o Bahia e vamos a lotar o Caldeirão e estar junto a mim nessa torcida imensa. Abraço grande.
Tá, então, o Martin Silva, que vai ser substituído pelo Jordi, que por enquanto vem dando conta do recado, ainda não sofreu gols desde que, nesse ano, quando substituiu o Martin Silva. Amanhã a gente tem partida na transmissão da Nacional. A invencibilidade do Vasco, pelo menos para os jogadores, dá moral ao time. É o que conta o Marcelo Matos. Vamos ouvir.
Cada vez que vai aumentando mais, por um lado, pro nosso lado, eu acho que aumenta só a confiança, assim, né? A gente não tem nenhuma cobrança, aumenta muito a nossa confiança dentro de campo. O trabalho no dia a dia aqui no clube fica muito leve. Para mim, assim, o ano que eu estou está sendo de menos pressão, né? Acho que uma tranquilidade se paira aqui no Vasco da Gama. A gente tem que curtir isso. Mas cada jogo, por outro lado, vai se tornando mais difícil, porque qualquer equipe vai querer tirar essa invencibilidade do Vasco. Então a gente tem que estar preparado para jogar todas as partidas como se fosse uma final.
Aí tem muito torcedor do Vasco da Gama nas redes sociais que, depois dessa declaração do Marcelo Matos, perguntou: bom, a invencibilidade da moral, da confiança. Quer dizer, uma hora vai perder a confiança também? Vamos ver. O Vasco deve jogar com o Jordi no gol, Pikachu na direita, Rodrigo Luan na zaga e Júlio César na esquerda, Marcelo Matos, Júlio dos Santos. Aí a grande dúvida do Jorginho: se ele vai colocar Bruno Galo, Evander ou Éder Luiz. O Éder Luiz hoje treinou como titular. Nenê, Jorge Henrique e Thales. O Vasco enfrenta o Bahia do técnico Doriva, que foi campeão carioca ano passado pelo Vasco da Gama. Vai jogar com Marcelo Lomba, Tinga, Lucas Fonseca, Jackson e João Paulo. Meio de campo com Feijão, Paulo Roberto, Danilo Pires e Luizinho. No ataque, Thiago Ribeiro e El Brocador Hernani. É isso.
Volta o Hernani?
Pro Bahia ele vai estar aqui.
Não, pois é, não. Volta o Hernani. Porque ele volta o Hernani. Lesionado, vai, né? Jogar. Tinha essa questão. O Vasco é o time a ser batido, né, Jorge?
É o time a ser batido. Ia falar nisso. O Vasco vem muito bem, o Jorginho conhece muito bem o elenco. É claro que agora há um número maior de jogadores que estão machucados, ele tem que mexer, mas ele tem, todas as vezes que o Jorginho precisou mexer, ele, na maior parte delas, acertou, inclusive com aquela entrada do Rafael Vaz no ataque naquele jogo. Mas, de qualquer maneira, são jogos difíceis, né, porque o campeonato é longo, tem viagem. Mas eu acho que o Vasco é o time a ser batido, e eu acho que eu não chego a duvidar do retorno do Vasco à primeira divisão.
Mas... Então, não vou falar nada, porque o nosso Ramos falou tudo, esgotou o assunto, e é melhor você ganhar tempo com o programa.
Não, então, para ganhar tempo, vou lembrar, você comentou do Diguinho. Em 2015, o Diguinho estava sendo sondado para jogar no Vasco, né? E foi na mesma época que o Vasco estava negociando com o Leonardo Moura, o Herrera e o Ronaldinho Gaúcho. E aí o Diguinho foi acusado de ter agredido uma mulher numa boate. Isso foi ano passado. Em 2008, foi uma outra briga numa boate na Zona Sul do Rio, e morreu um atleta do Botafogo, um atleta de remo, o Daniel Duque. Na confusão, esse Daniel Duque, lamentavelmente, acabou morrendo, e o Diguinho foi suspenso pelo Botafogo, foi multado, enfim. Foram duas confusões em boate envolvendo o Diguinho.
O Diguinho precisa ter cuidado para evitar confusão, porque já envolvido em muita coisa diferente, assim, sempre...
Fora de futebol,
ele,
né?
Ele sempre presente de alguma forma, né? Então, tem que se cuidar,
muitas,
né?
Muitas ocorrências.
Tem que ficar pianinho para não queimar o filme.
Muito bem, então. 1:18.
Botafogo, Botafogo, sou tricolor de coração.
É o clássico vovô, Botafogo e Fluminense em Volta Redonda, também com transmissão da Nacional. As notícias das duas equipes, Rafael Monteiro, começando pelo Botafogo.
Vamos começar pelo Botafogo. Após vencer o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira, vai se preparando para o clássico contra o Fluminense no domingo. O técnico Ricardo Gomes sabe que não vai poder contar com o volante Rodrigo Lindoso, que saiu com dores na coxa. Além de Rodrigo Lindoso, o zagueiro Carli e também o atacante Luiz Henrique seguem contundidos e não voltarão ao time na próxima rodada. Mas, em contrapartida, Leandrinho e Lísio, por sua vez, não sentem mais dores e estão à disposição do técnico Ricardo Gomes. Em relação às contratações, depois das chegadas, né? Ainda não chegaram ainda, mas dos anúncios de Canales e Camilo, o clube trabalha para anunciar nos próximos dias o meia Alex do Internacional de Porto Alegre. Essa é a segunda investida em pouco mais de um mês e meio, mais ou menos, que o clube tentou o jogador. Na primeira oportunidade, o atleta alegou motivos familiares e recusou a oferta alvinegra. Outro entrave também foi o próprio salário pedido pelo jogador. O clube reforçou a mesma proposta da primeira tentativa, que não teve valores confirmados. Os números, porém, são números abaixo do salário que o jogador recebe em Porto Alegre, mas pelo menos no Rio de Janeiro teria mais oportunidades. Sim, Márcio.
Eu acho que o Alex, pra ele, talvez seja melhor o Botafogo. Porque no Botafogo ele vai ser, talvez, até o craque do time, vai ser protagonista. No Alex, no Atlético Mineiro, ele vai ser coadjuvante. E isso não fica na reserva, porque lá a concorrência é muito maior.
Ele já, inclusive, já faz reserva.
A pressão é muito maior. Se ele quiser dar um plus na carreira dele, seria bom ele ficar uma temporada no Botafogo, que pode ser muito bom para ele.
Eu acho que seria muito bom pro Botafogo e para ele.
Para o Botafogo e para ele.
Para ele, concordo plenamente. Olha,
Eu ia com o Fluminense agora.
Ah, tá bom, depois comenta geral. Tá
agora certo. Falando um pouquinho do Fluminense, vamos falar do tricolor carioca. Selou acordo com o Curitiba pela troca do meia Felipe Amorim, que é do tricolor, por Dudu do time paranaense. A troca entre os dois jogadores vai durar apenas até o final do ano. Outro jogador que voltou a ter oportunidade no clube, agora falando sobre os jogadores que já estão no elenco do Fluminense, é o atacante Samuel, ele que sobrou na pré-temporada e foi emprestado para o Ferroviária. Ele voltou a ser relacionado no jogo passado contra o Palmeiras e fica novamente como opção no banco de reservas no clássico do próximo domingo contra o Botafogo em Volta Redonda. Ele se torna aí a sombra do atacante Fred. O Fluminense volta a treinar, na verdade treinou agora de manhã, fez um trabalho regenerativo somente e amanhã faz o último treinamento para definir de fato a equipe que enfrenta o Botafogo no domingo. O Fluminense, para conseguir vencer o Botafogo, vai ter que quebrar um tabu. Nesse ano não conseguiu vencer nenhum clássico. No total de 6 clássicos, foram 4 derrotas e 2 empates. Somente contra o Botafogo, Bocage, foram 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Sem contar que uma dessas derrotas foi a eliminação do Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Bocage.
Muito bem, tabu pro tricolor, né, Jorge?
É, tabu
pro tricolor. E o Botafogo dos times do Rio é o de melhor campanha no Brasileirão.
É, tá em oitavo, né?
Isso.
Se não me engano, a oitava
tem
colocação.
Tem muito time com 4 pontos ali,
Tá tudo embora. O que determina a colocação são os gols a favor.
Cartões. Até tal. Cartão. Mas o fato é, se terminasse agora, o Botafogo seria o oitavo.
É um
Flamengo
jogo.
11º, Fluminense 12º.
É um jogo duríssimo.
Mas o que anima o Botafogo, eu acho, é essa perspectiva de um time melhor a partir, sei lá, da 10ª rodada, 8ª rodada, né? As contratações, o Pimpão parece estar certo também já, não é isso?
O Márcio, o time
confirmado,
do Botafogo,
Pimpão.
Confirmado, Pimpão, né?
O time do Botafogo, a organização que o Ricardo deu, é uma organização muito boa do
muito
time
boa.
Botafogo, os jogadores que ele tem. O problema estava ali na finalização.
Exatamente,
Ele não consegue.
É.
Nesse último jogo, o Botafogo conseguiu finalizar.
Pelo menos 4 chances, aproveitou 2.
Então eu vi um aproveitamento melhor. Agora, é claro que todos os jogos são muito difíceis.
E o Fluminense teve problemas contra o Palmeiras. O próprio Levir disse que não foi bem, né?
O primeiro tempo do Fluminense...
Foi bom. Foi.
Com gols perdidos. Aí é aquela história. No futebol, você perdeu uma boa oportunidade... Vai fazer falta, porque as equipes se equilibram, elas são muito ali parelhas. Né? Aí o Palmeiras teve as oportunidades e fez.
Esse campeonato, por exemplo, Botafogo em jogos anteriores, teve várias chances, não aproveitou o adversário que jogou menos, ganhou. Inclusive na final do Carioca. Esse último jogo, o Atlético Paraná teve mais chance, que o Botafogo não aproveitou. Inclusive, o nosso Elton Leite, pela primeira vez, esteve
mais
bem,
seguro.
Fez pelo menos 2 grandes defesas.
Concordo.
Muito bem, 1h23.
Salve a Seleção Brasil!
A seleção tem amistoso contra o Panamá domingo para a disputa da Copa América Centenário. Vamos transmitir, André Luiz Mendes e Márcio Guedes vão estar na transmissão ao lado do Rafael Monteiro. As notícias da seleção com Maurício Costa.
Bom, sai Douglas Costa, né? Douglas Costa foi cortado ontem da seleção brasileira, lesão muscular. Para o lugar do Douglas Costa, apesar do pedido de muita gente e outros jogadores, como o Lucas Moura, que estava na lista dos pré-convocados, com o próprio Paulo Henrique Ganso e até alguns pedindo Nenê.
Muitos pedindo Nenê.
Não, alguns pedindo Nenê. O Kaká. Kaká foi convocado, jogador do Orlando City, já está nos Estados Unidos, né? Se integra ali ao restante da seleção. E o artilheiro do Campeonato Português desse ano, com 33 gols, o Jonas, que pode ser titular, inclusive, nessa partida contra o Panamá. Ele fala sobre a saída do Douglas Costa. Jonas, vamos ouvi-lo.
O Douglas, já chegou já um pouco carregado, né? Acho que foi adutor, parece. Fim de temporada, desgaste físico, é natural que alguns jogadores sentem. Ainda mais ele que jogou a maioria dos jogos no Bayern. Então, houve esse corte, a gente fica triste porque é um grande jogador, está em numa fase espetacular no Bayern. E agora cabe ao Dunga escolher qual que será o substituto para a seleção.
Quando o Jonas deu essa entrevista, ainda não sabia qual seria o substituto do Douglas Costa e vai ser o Kaká. É, mas dificilmente o Kaká vai ser titular na seleção brasileira.
Ô, Maurício, tu tá descarregado aí, não?
Não.
Olha lá. Tá,
não
olha
posso a falar, hora, hein? Não posso falar, não posso falar. O... Não devo. É, não posso falar. Mas a gente sempre fica pilhado, né?
Descarregado parece que é uma expressão usada em Portugal. O jogador que tá com problema, já está, né?
É.
Carregado, inclusive. Carregado, tá carregado. Óbvio, tá, né?
Com, sem bateria a gente vai lá e carrega.
É verdade.
É, o artilheiro do Campeonato Português, ele fala sobre a atual fase do Jonas. É, e ele dizia que ele precisava provar a si mesmo que você é um grande jogador. Vamos ouvi-lo.
Ah, eu acho que o meu momento faz eu pensar dessa maneira também, né? Eu queria também me firmar na Europa fazendo uma grande temporada. Eu encontrei isso no Benfica. Faz 2 anos que eu estou lá. O ano passado já, a temporada passada já foi muito boa e essa temporada foi melhor ainda. E eu buscava isso. Quando eu saí aqui em 2010, eu fiz um ano maravilhoso no Grêmio. Depois fui para o Valência, tive altos e baixos ali. É, campeonato espanhol muito difícil, competitivo, português também. E no Benfica eu encontrei aí uma estrutura necessária para desenvolver o meu melhor e ter esse respeito e essa valorização. Então, por isso, estou muito feliz.
Tá aí, então, o Jonas dando a entrevista, falando sobre o atual momento dele. O Jonas, viu, Márcio, que é que nem você, já está com a barba branca.
É, pois é, tem muita coisa branca.
É, cabelo, tá tudo.
Branco é, é charmoso, parte. É charmoso.
É charmoso.
Cabelo, tinha um disque jockey aí. Eu falava de um disque jockey de cabelos prateados. Não tinha um cara que se identificava assim?
Não é do meu tempo.
Não, é verdade.
Xavier lembra.
Quem?
Wilson.
Tá vendo? Existia isso. Não é verdade?
Então, é verdade. 1h27, vamos pro final do programa, já falando de seleção brasileira. Tem um duelo na Champions, o Felipe Luiz contra o Marcelo, os dois laterais esquerdos.
São os dois laterais. Agora o Marcelo está sendo preterido na seleção brasileira, enquanto que o Felipe Luiz não. O Marcelo, eu assim, pelo futebol, eu gosto mais do futebol do Marcelo. Porque é um futebol mais de arte, mais de ataque. Agora, é claro que você precisa equilibrar uma equipe. Você não pode ter só uma característica. Talvez até a ida dos dois fosse fundamental para a seleção brasileira.
Márcio Guedes, você que vai comentar o jogo ao lado do André Luiz Mendes. Cria-se alguma expectativa para esse jogo do Brasil? Será claro que vai dar para ver alguma
Panamá
coisa?
O Panamá não tem tradição nenhuma. O Brasil, a princípio, é favorito com qualquer escalação. Agora, hoje em dia, com o Brasil, você tem que ter cautela, porque todo jogo é perigoso, né? Todo jogo é perigoso. O Dunga não definiu ainda um esquema. O setor defensivo, mais ou menos, está se garantindo. Do meio para frente, está muito confuso, tem desfalques, enfim. É meio caixa preta. Eu não espero uma grande atuação do Brasil. Agora, uma vitória a gente espera contra o Panamá, não é possível, Panamá, né?
É claro, sempre vai esperar a vitória contra o Panamá.
Já na Copa América...
Agora, não conseguimos definir, a gente conversava antes, você, eu, Maurício, sobre como é que vai ser os jogadores de ataque, pelo menos, os quatro ali. Né? Falamos até na frente o Jonas.
Com
o
William.
Com o William, né? E o Maurício colocou o Felipe Coutinho, não sei se vai ser o Lucas Lima.
Coutinho com o Lucas Augusto, Lima junto com o Renato Augusto, né?
Ou o Lucas Lima.
Vai fazer um meio campo aí, a meia boca aí.
São
adiantar o William.
São bons jogadores, todos eles.
A não ser que ele ouse e coloque junto o Hulk e o...
Jonas.
E o Jonas, mas acho meio pouco provável.
Pouco provável.
Bom, pouco provável também ficou agora a volta do Hernani para o Flamengo. Notícia de agora, a ação de cobrança do Flamengo contra o Al-Nassr na FIFA passou para o dia 1º de julho. Deveria sair hoje o resultado, mas o advogado Marcos Mota comunicou ao clube que a Corte Arbitral do Esporte adiou a publicação da decisão sobre o caso. Os sauditas estão devendo ao Flamengo 4 milhões e meio de euros.
Nossa.
Desde 2014.
O Flamengo está querendo brocador?
Está querendo brocador. Mas
porque o Flamengo não acredita mais na dupla Sheik e Guerreiro?
Mas o Guerreiro deve ser negociado depois da Copa América. Eu acho que esse é o objetivo. O Sheik está lá, o Sheik voltou. Mas seria o centroavante de área, né? O Flamengo pensa em contratar o Hernani, abriu negociação já com o jogador que tem contrato até o final do ano com o Bahia, mas só deve prosseguir na negociação depois que a FIFA bater o martelo no dia 1º de julho. E com isso, pois não?
Quem é que ganha com isso?
Como dizia aquele programa de auditório, quem ganha caga. Com isso, a gente vai encerrando o nosso bate-bola de hoje, nesta sexta-feira, dia 27 de maio. Agradeço ao Jorge e ao Márcio Guedes, aqui comigo nos comentários. Aos repórteres Rafael Monteiro, Maurício Costa e Astrid Nick, ao nosso produtor Luiz Ferreira, a você que pôs o programa no ar, Rafael Espíndola na mesa de áudio e o Fábio Luiz lá na Central Técnica. Obrigado a vocês todos na Rádio Nacional do Rio, de Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões. Um bom fim de semana. Segunda-feira, meio-dia e 30 horário de Brasília, a gente volta com mais um Bate-Bola Nacional.
Futebol Nacional.